nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte, Ricardo Santos aqui com vocês, juntos mais uma vez com o programa Nos Caminhos da Fé. Terças e quintas, 16h, ao vivo, já estamos na segunda temporada deste programa incrível, que sempre é muito bom ter você aqui com a sua audiência, trabalhando em casa, no sítio, no veículo, ouvindo a programação no Brasil, fora do país, já aqui conosco, também ele, pastor João Paulo Gouveia, na telinha aqui, mostrando ele também com uma camisa bonita, quase igual a minha, só ela que veio com toda a elegância, como sempre, como diria o pastor João Paulo, Michele Gomes. Boa tarde para você, Michele, tudo bem?
Oi, Ricardo, boa tarde, pastor, boa tarde, ouvintes, vocês que estão ligadinhos com a gente, já faço um convite, porque também estamos com transmissão ao vivo lá pelo nosso canal do YouTube, e o link já está disponível no status do nosso WhatsApp. Você que ainda não salvou o nosso número, anota aí, 11, que é o DDD aqui de São Paulo, 974181456, e o link está disponível para você curtir, compartilhar e se inscrever também. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe esse episódio de hoje, mais um episódio especial de uma série nova desta segunda temporada, Pecados e Pecadinhos, essa série que a gente está abordando aqui, inspiração do livro do Dr. Russell Shedd, Shedd Publicações, né, parceira também, e tem o programa que você encontra os episódios lá no nosso site rtmbrasil.org.br, e a gente traz um tema muito especial, e o tema de hoje, hein?
Quem vai divulgar? Boa tarde, pastor João Paulo Gouveia, esse tema aqui hoje, sabe que fora do ar, Michele, eu estava conversando com o pastor João Paulo, querendo saber o que significado do latim de decepção, né? Desapontamento, acho que tem a ver com apontamento, mas não sei por que isso, né? Pastor João Paulo Gouveia, mais uma vez um tema incrível aqui para a gente parar um pouquinho e refletir, né?
Desapontamento e decepção.
Desapontamento,
né?
E decepção.
Como a gente está fazendo o livro Pecados e Pecadinhos, a gente está tentando seguir pelo menos uma sequência.
Sim.
Que o próprio Dr. Shedd deixou ele colocado. Esse livro é da Shedd Publicações, né? E a gente tem aí também, foi enviado para a gente aí pelo Sérgio, porque quem faz a distribuição da Shedd Publicações é a editora Vida Nova. Então, todos os livros da Shedd Publicações você também vai encontrar na loja da Vida Nova.
Então, a gente me permita só dizer aqui, o site é vidanova.com.br, não é isso?
Isso mesmo.
Repetindo, os nossos parceiros, acesse lá, vidanova.com.br.
Isso. E a gente vai fazer hoje, pelo menos usando o tema, né, geral, que é desapontamento e decepção, que é o capítulo 4 do livro. O Dr. Shedd fala muito disso lá e da questão da falta de fé para ser colocada para isso. Ele vai abordar em todos esses outros pecados, porque são coisas assim que a gente não acha realmente que são pecados, né? Então, briga entre irmãos, né? A gente nem acha que isso é pecado, brigar com um irmão é pecado, né? Todo irmão briga, né?
Eu não sei. Bom, tudo. Agora eu sei porque eu sou pai, mas eu sou filho único, né? Então, eu brigava com meus irmãos da igreja.
Eu só tenho vontade de brigar, né? Você tinha vontade.
Eu só tenho uma irmã e quando a gente morava juntas, brigávamos todo dia.
E a gente não vê isso como pecado. Então, por exemplo, o Dr. Shedd fala, isso aí é pecado.
Sim.
Todo tipo de desentendimento, né? Como diriam os policiais, de desinteligência, né?
Desinteligência.
É pecado. A gente precisa entender que precisa alcançar paz com todos, dentro daquilo que é possível, dentro da nossa expectativa, da nossa força, alcançar paz com todos. Então o Dr. Shedd vai falando dessas coisas que a gente nem acha muito que é pecado. A gente acha que pecado é promiscuidade, uso de drogas,
roubar,
beber até cair, roubar, mentir, matar. A gente fica nesses que estão aí nesse panteão dos nossos pecados, né, que a gente...
Sim.
Elegeu. E ele vai trabalhar com outros tipos de movimentos. Só isso que ele está falando, isso aqui parece pequenininho, mas não é. Por isso que ele vai chamar de ervas daninhas, né? Arranque as ervas daninhas, que a gente não percebe. A gente quer tirar o mato grande, entendeu? Mas a gente vai deixando aquela ervinha ali, que ela vai comendo, enfraquecendo todo o gramado, vai deixando a coisa meio... Porque a gente... isso é até bonitinho isso aqui, mas é uma erva daninha.
Ela impede o crescimento.
Exato.
Daquela que dá fruto.
Exato.
Né?
Tem ervas daninhas que matam os próprios bichinhos que estão dentro da terra. entendeu? Sufocam. Então, onde tem aquela erva daninha, não vai ter minhoca, você entendeu? Não vai ter os bichinhos que fazem com que a terra, né, criar lá, que ela caminhe.
Os nutrientes,
né? Todos, é. Então,
e aí impede até o fruto, né?
Tudo.
Quando a gente pensa nessa...
E ele fica roubando, entendeu? Os nutrientes de plantas que realmente, né, deveriam usufruir da terra e tudo mais. Então, é muito um achado, assim, esse tipo de pensamento de que tem coisas que minam a nossa vida espiritual e a gente nem percebe isso, né? Ah, mas eu queria começar a gente, pelo menos, olhando a história dos discípulos de Emaús. Porque quando a gente fala de decepção, quando a gente fala de desapontamento, quando a gente fala que, pô, a gente estava depositando a nossa esperança em alguma coisa, você pega os discípulos de Emaús, eles estão voltando agora, eles tinham ido lá nas festas, Jesus tinha morrido, e eles estão voltando para casa. Imagina que eles colocaram toda a esperança deles em Jesus, e eles falaram assim, esse é quem vai, né, redimir Israel. Eles estão com essa esperança em Jesus. E Jesus morre. E aí Jesus aparece lá para eles, eles nem percebem. Uma das questões da decepção com a gente é que a gente fica completamente cego para a cura que está perto da gente.
Para soluções também, né?
Tudo.
É.
Tudo. Quando a decepção pega a gente fica completamente inerte, a gente fica cego para tudo que está à nossa volta. Pode ser uma decepção no casamento, uma decepção com alguém que traiu, uma decepção com pai, mãe, filhos, não sei, trabalho.
Uma amizade.
Tudo, uma amizade, mas quando a gente é pego por essa decepção, automaticamente a gente fica perdido, a gente não consegue ver o que está no entorno.
Sim.
O que está acontecendo com os discípulos de Emaús? Eles estão voltando, colocaram toda a expectativa lá em cima de Jesus. A gente vai ver que a expectativa deles estava errada, porque eles queriam a redenção de Israel no sentido político.
Uhum.
E aí depois eles vão entender, quando eles vão testemunhar, eles falam assim, pô, Jesus estava lá com a gente. E a gente entendeu agora, não é mais político, agora é espiritual.
É que a visão limitada,
fica,
né?
Limitada.
Mas será que a aparência de Jesus ressuscitado também não estava como um corpo em glória, né? Estava um pouco diferente do habitual, do dia a dia, antes da morte dele.
Essa é uma discussão, você entendeu? Ah, mas ele estava com o corpo ressuscitado, ele é diferente? Será que ele estava na flor da idade, por isso que não fizeram? É uma discussão grande. O que a gente sabe é que os próprios discípulos não o reconheceram.
Sim.
E esses discípulos de Emaús, menos ainda. Você entendeu?
Só reconheceram no momento do partir do pão, do abençoar ali, porque era uma coisa que Jesus
exatamente
fazia.
Para você ter uma percepção disso, Pedro está no barco pescando e Jesus aparece na praia. A priori ele fica meio, ué, o que está acontecendo? E aí ele percebe que é Jesus. Aí ele tira a roupa, pula na água e vai se encontrar com Jesus.
Uhum.
Né? E aí fica lá conversando com Jesus e Jesus restaura. Mas você lembra, esse também é um caso de decepção.
Uhum.
Porque ele tinha todas as fichas colocadas em Jesus. Né? Tanto que a pergunta dele é assim, Jesus, lembra quando vai falar sobre qual parábola? Que ele fala assim, mas Jesus, e a gente vai receber o quê?
Sim.
Né? A parábola dos trabalhadores da vinha.
Uhum.
Né? Aí ele está falando lá, um jovem rico vai conversar com Jesus, e aí ele fala assim, e aí, Jesus, como é que eu faço para herdar? Pô, cumpre lá as coisas que tem que cumprir. Não, mas isso eu já faço desde pequeno. Não, cumpre a lei. Quais? Aí ele fala assim, não matarás, não sei, não, isso aí eu tiro de letra, mas uhum, o que me falta ainda? Ele falou, então se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem e dá aos pobres.
Tocou na ferida.
Correto? Aí beleza, o cara fica mal, vai embora.
Sim.
Né? Muito bem, aí os discípulos estão vendo isso. Jesus olha para os discípulos e diz assim, olha, você vê como é? É mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no céu.
Uhum.
Aí eles falam, ferrou. Porque se um cara que tem condição de comprar os benefícios da religião não vai conseguir entrar, a gente também não vai entrar.
Verdade, a expectativa deles ficou muito baixa.
Claro, a gente também não vai entrar. Demais. Se esse cara aí, que é rico, que pode comprar as benesses da religião e de tudo que a vida
e
dá,
faz todos os
não vai conseguir entrar, né? A gente não vamos entrar também.
Sim.
Você entendeu? E aí a conversa de Jesus está nesse lugar. Porque não é por mérito, É por graça que você entra no céu. E aí o Pedro, ele também pergunta isso, mas e a gente, Jesus? A gente que abandonou tudo, vai receber o quê? Você vê, ele está depositando tudo nele. Lógico que a pergunta está em cima de mérito, quer dizer, eu abandonei, então o que eu vou receber em troca? Qual o meu mérito nisso? Qual o meu direito? Mas você vê, ele também está depositando. Jesus morre. Aí ele volta a pescar. Desanimado, que era uma coisa que ele já tinha quase desistido lá atrás.
Sim.
Porque tinha muita dificuldade para pescar. Né? É Jesus que dá o ânimo nele quando ele diz, joga a rede para lá, joga para lá agora que você vai pegar. E aí ele fala, uau, tem alguma coisa aqui que é fora de tudo que eu já fiz. Imagina, depositou todas as fichas, Jesus morre. Ele está lá decepcionado. Eu fico imaginando ele no barquinho lá, sentado. Entendeu? Jogando a rede e puxando a rede com dor, com sofrimento de, poxa, mais uma vez, deu tudo errado. O que deu errado? Será que Jesus mentiu para mim? Será que quantas coisas passam na nossa cabeça quando a gente fica decepcionado?
Pastor João.
A gente coloca as nossas expectativas nisso. Os discípulos de Emaús também estão nessa mesma situação. Eles colocaram as fichas e falaram, pô, é ele que vai redimir Israel. Quando Jesus aparece, eles nem percebem Jesus. O texto diz que eles estão com os olhos como que fechados.
Sim.
Porque eles não conseguem enxergar. A decepção é um negócio tão absurdo para a nossa alma, tão absurdo para a nossa psique, para os nossos pensamentos, para a nossa vida de modo geral, que a gente fica completamente cego para todas as coisas. Quer dizer, a gente se dedica à esposa ou ao marido, a gente se dedica aos filhos. Tem uma coisa que eu sempre converso com as minhas filhas, o que eu tenho orado para Deus e oro sempre de morrer antes de conhecer a ingratidão dos filhos. Os filhos são ingratos. Os pais ficam velhos. Os filhos são ingratos. Eu não estou falando de maneira geral, os filhos são ingratos.
Sim, geral, né? É verdade.
Mas existem gente que realmente cuida dos pais, entrega a vida para os pais, assim como os pais entregaram a vida por nós.
Sim. Né?
E eu falar, morrer antes de conhecer a ingratidão dos filhos, porque isso deve ser decepcionante. Entendeu? Sentir que o filho depositou você em algum lugar e ele vai ver você lá uma vez por mês e você fica largado lá. Entendeu? Tendo que ter uma outra vida que você sonhou em envelhecer junto com seus filhos. E que seus filhos vão lá e depositam você em algum lugar. A decepção é tão forte, tão aguda, que você já não consegue mais ver nada na frente. Nenhum tipo de esperança. O futuro fica completamente barrado. A gente fica como que com âncoras em cima desse movimento todo. E nessa relação dos discípulos de Emaús, eles estão falando, cara, você não viu o que aconteceu? Eles só estão falando o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Jesus, então, conta toda a história e aí os olhos deles vão se abrir.
Sim.
Entendeu? E aí eles vão falar, uau, a perspectiva de futuro começa a acontecer outra vez, né? Na vida deles e de Pedro também.
Quando a gente falou sobre expectativa, até você mencionou bem na hora que ele perguntar, é justamente isso. Uma certa vez eu ouvi de uma pessoa, de um amigo, inclusive um pastor, ele disse assim, olha, não crie expectativas. Aquilo ficou tão forte para mim. Falei, puxa vida, não criar expectativas sobre um evento, sobre uma pessoa, enfim. Mas é difícil, né? Porque você planeja alguma coisa, você planeja talvez um relacionamento, planeja um projeto de vida. Não criar expectativas. Mas o ser humano, a gente então não pode colocar expectativa em nenhum ser humano, Pastor João Paulo? O ser humano não é permissível, não sei se é essa palavra, acessível a...
Eu acho que principalmente você precisa começar entendendo que você não pode colocar expectativa sobre você. A gente acha que Paulo, quando pega lá Romanos capítulo 12, ele dá lá uma lembra Romanos capítulo 12, é o capítulo da metanoia,
sim,
né? Que todo mundo conhece, o versículo 1 e 2. Uhum. O versículo 1 e 2 diz que você precisa mudar a mente para transformar o que está no entorno, né? Para transformar o que está em volta, e assim você vai poder conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Beleza?
Beleza.
Ótimo, até aí ótimo, né?
Está
falando sobre o que esse texto?
Eu estou tentando me lembrar aqui, Pastor João Paulo.
Não,
capítulo 1 e 2, né?
Agora,
sobre arrependimento.
Isso que eu falei
sobre
agora.
Mudança de
tem
mente.
Que mudar a mente.
Isso.
Entendeu? Para transformar o que está em volta, porque quando você fizer
começa
isso, tudo
em
vai
mim.
Transformar. Né? O problema é o tipo de expectativa que a gente tem. E é só a partir do versículo 3 que a gente vai entender, que ele vai falar, não faça, né, uma expectativa maior sobre você daquela que realmente é. A gente sempre acha que é mais espiritual do que os outros. A gente sempre acha que é melhor pastor, melhor jornalista, melhor radialista.
Sim.
A gente sempre acha que é melhor do que os outros. A gente ouve os outros falando e fala assim, ah, eu faria melhor. Nossa, aqui eu teria falado tal coisa. Nossa, aqui eu teria feito tal coisa. Você entendeu? E Paulo está falando, não, você não pode fazer uma expectativa maior do que se é sobre você mesmo.
Ele não está se referindo ao outro.
Lógico que não.
Porque, exemplo, eu crio expectativa...
Olha, leia o capítulo 3.
Sim, eu crio expectativa... No fulano,
lê
ciclano, né? É o capítulo...
Capítulo 12.
Capítulo 12, é. Muito bem. Vamos
lê
lá, Romanos,
3
versículo
Romanos.
De número 3.
Lembra que ele falou para mudar a mente, transformar tudo, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade.
Porque pela graça... Essa,
ah,
né? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Essa versão
é a versão.
É muito boa.
Eu vou pegar outra para você
não,
aqui,
não,
João.
Pega aqui, eu pego aqui.
Tá aqui, ó. É a 21.
É.
Vê, ó, vamos lá.
É.
Tá cheio. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais o que convém, mas que pense de si com um equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Muito
ficou,
bem.
Ficou mais
muito
lúcido.
Bom, muito bom.
Perceba,
sim.
O que ele está falando é isso. Não vai botar uma expectativa em cima de você maior do que você é. A gente precisa encontrar equilíbrio.
Sim.
O problema é que a gente põe uma expectativa também nas pessoas maior do que se deve ter. Não é só na gente. A gente comete esse erro o tempo todo.
Sim.
Ah, eu confio demais na minha esposa. Eu confio demais na minha esposa, confio muito. Mas eu tô certo que em algum momento ela me decepciona ou vai me decepcionar. Assim como ela deposita confiança em mim, que em algum momento eu já decepcionei. E certeza que eu ainda vou decepcioná-la mais. Precisa encontrar equilíbrio. Para quê? Que a decepção que a gente tenha, ela não venha nos bloquear com relação às pessoas.
Existe uma teoria do pastor Thiago Brunet.
É fato que você vai me decepcionar?
Com certeza um dia eu acho que...
Só que se eu colocar uma expectativa maior do que eu posso ter com você, eu vou me decepcionar tanto que é capaz de eu quebrar o relacionamento com você. Quando a gente encontra equilíbrio, a gente entende assim, bom, a cabeça do Ricardo funciona desse jeito, minha expectativa está nesse lugar.
Sim.
Quando você fizer alguma coisa ruim, você entendeu? Eu já vou falar, não, mas tudo bem, eu já esperava isso, era assim. Entendeu? Michelle igual, eu igual.
Seria isso, justamente essa questão. Por exemplo, há um autor que colocou três esferas dentro do relacionamento, da amizade. O íntimo, o necessário e o estratégico. Então, quando eu ultrapasso o limite, ou essa pessoa ultrapassa o limite entre o necessário e o estratégico, eu vou ter uma decepção maior. Mas se essa pessoa que está ali naquela minha esfera de relacionamento, entre os necessários, se eu não for explicar o que é agora, a minha decepção não vai ser tão grande, porque é que nem você disse, eu já esperava
estar
dentro
que a relação
assim, dessa questão.
Um grau de decepção, ela é aceitável pela psique. A gente consegue um grauzinho de decepção. Você entendeu?
Sim.
A gente vai ter, porque a gente põe expectativas. É impossível.
E é natural da gente.
É impossível não ter expectativas.
Sim.
Mas o problema é a gente criar expectativas sobre as pessoas, sobre nós e sobre todo mundo que cerca a gente de maneira equilibrada. Para saber que se a gente exacerbar nesse processo, a nossa decepção derruba a gente.
Quero aproveitar o gancho, porque a Marilene Novello, que está nos acompanhando lá pelo YouTube, pelo chat, obrigada pela participação, ela tem uma pergunta. Pastor, expectativa é diferente de achar que o outro tem deveres? Será que entra nessa discussão que a gente está fazendo agora?
Legal, pergunta boa.
É o seguinte também, né? A gente tem... A vida é feita de deveres. A gente tem dever. Né? A gente tem obrigações a serem feitas. E a gente põe uma expectativa muitas vezes nas pessoas a partir da nossa própria cosmovisão, da nossa própria percepção da vida.
Sim.
Então a gente fala assim, hoje mesmo, né? Eu estava voltando da casa da minha irmã com a minha filha e aí um cara parou na fila dupla. Carros parados dos dois lados, uma via de de mão dupla, o cara parou em fila dupla e bloqueou a via. Aí eu parei atrás, né, e falei, ô, meu irmão, preciso passar. Ele falou, dá a volta por aqui. Aí eu falei assim, não, mas eu vou ter que ir na contramão porque você parou na fila dupla. Aí ele falou, vai se catar, o que você tem a ver com isso? Eu falei, respeito, irmão. Falei pra ele, precisa de respeito. Você entendeu?
Uhum.
Agora, aí eu podia ter xingado ele, falado um monte de coisa, se eu depositasse nele uma expectativa maior do que é devida.
É.
Mas como eu já espero que ele vai fazer isso, porque 90% dos brasileiros, você entendeu, estão nem aí pra regra de respeito uns pros outros.
Infelizmente. Tá?
Desculpa falar assim, sim, com essa porcentagem tão alta.
Mas eu acho que é isso
porque
mesmo.
Porque a gente tem aí 60, 70, 80% de analfabetos funcionais no Brasil. É. Entendeu? Então, como é que eu vou imaginar que o cara conhece Constituição? Muitas vezes não sabe nem ler. Eu não posso colocar. E não é uma situação arrogante. Pô, o JP está sendo arrogante agora. Não, não é isso. É eu entender como funciona o sistema. Você entendeu? É, o cara vai vir na contramão. O cara vai atravessar fora da faixa. Eu vou passar no farol vermelho. A gente já espera que essas coisas aconteçam porque, infelizmente, as pessoas são muito mal educadas de maneira geral.
Sim.
Quando a gente encontra gente que para... Eu fui visitar minha irmã no Chile uma vez. As minhas irmãs, né? No Chile. Na época que uma das minhas irmãs casou. Tem as faixas. Lá no bairro onde uma das minhas irmãs mora, não tem farol. A pessoa para na calçada. Na frente da faixa, os carros param.
É automático.
Automático.
Já tem essa consciência.
Eu moro aqui, que eu tenho uma rua que também não tem farol e tem várias faixas, porque tem vários prédios, comércio de um lado, prédios do outro.
Sim.
Eu faço a mesma coisa. Eu chego lá e paro na faixa. O motoqueiro que tá vindo atrás, buzinando, quase atropela a pessoa que tá fazendo. Aí, peraí, mas eu vou botar uma expectativa qual? Então, quando eu paro, eu já olho o retrovisor para todos os lados para ver se está vindo moto, se está vindo outro sim, carro, se vai tentar me passar.
Você já tem essa expectativa?
Claro que sim, a expectativa é essa.
Uhum.
Eu já sei, eles vão fazer alguma coisa que é fora do, fora da regra, do respeito, entendeu? Então, a gente precisa entender o entorno.
É isso que
para poder ter uma visão equilibrada sobre as pessoas.
Contexto.
Porque se a gente não fizer isso, a gente morre do coração.
Sim.
A pressão vai subir, o rim vai explodir. Você entendeu? Claro que sim. Por quê? Porque a gente põe uma expectativa maior. Não, a gente já sabe. A galera é mal educada. Então, o que a gente faz? O que a gente espera? Que eles vão ser mal educados. Eu prefiro ser surpreendido, você entendeu? Por alguém que vem e realmente é gentil no trânsito, do que ficar surpreendido por alguém que vai ser mal educado. Porque a regra é ser mal educado.
E quando a gente pensa nesse sentimento, talvez, de insatisfação, que é esse desapontamento, essa decepção causa...
Então, só para... Eu lembrei agora que eu não respondi a pergunta. A pergunta é o seguinte.
Ah,
se a gente faz uma expectativa da pessoa pensando que ela tem a obrigação
dever,
de fazer,
né?
A gente vai ficar muito mais decepcionado. É dever ser educado? É dever ser gentil?
Sim.
É dever falar com educação? É dever falar boa tarde, bom dia, boa noite? A musiquinha do Ronald McDonald's não queria fazer merchan, né? E ele fala, ser educado é bom? Palavrinhas mágicas, a música. A gente tem um CDzinho lá com isso, né? Que a gente cantava com as meninas. Boa tarde, bom dia, obrigado e tal.
Educação.
O que custa básico esse tipo de coisa? mas eu não tô feliz. Mas você não tá feliz, mas o mundo não tem culpa. Entende? Mas é o que a gente já equilibradamente é entender o que está no entorno.
Sim.
Entender que ele tem a obrigação realmente de fazer, mas a expectativa é ele não vai fazer. E se ele fizer, eu vou ficar muito feliz. Mas eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer.
Sim.
O que acontece que muitas vezes a gente fica decepcionado com a gente mesmo, porque eu sabia que não era para fazer e fiz.
É. E aí quando chega nesse patamar que vem a decepção, quando você tem uma atitude, poxa, não deveria ter falado, não deveria ter feito isso, daí você fica desapontado com a sua própria atitude, né? e vai gerando aquela angústia. Eu queria que você falasse sobre a postura que a gente tem que ter a partir desse momento, né? Porque eu acho que a decepção, ela pode ser causada por diversas formas. Pode vir de alguém, né? Você ficou desapontado pela atitude de alguém ou por alguma circunstância que aconteceu na sua vida, ou essa decepção pode também acontecer de algo que você faz, né? Ou que você fala para alguém. Então, pensando nessa situação de uma ação nossa, qual que deve ser a nossa postura? Ok, percebi que eu não deveria ter falado naquele momento, daquela forma. O passado não muda, né? Só que a gente também não pode ficar com um chicotinho o tempo todo, né? Se sacrificando ali por uma atitude errada, porque nós somos falhos, somos humanos. Mas, enfim, a partir desse momento, o que, que a gente precisa? Qual é a atitude que a gente deve ter para saber lidar com as decepções e com os desapontamentos que a gente pode provocar, né, no outro, e quando a gente percebe isso também?
Bom, primeiro é entender que perdão é uma via de duas mãos, né? Primeiro você tem que aprender a perdoar e aprender a ser perdoado, o que as pessoas não entendem, né? Então as pessoas pedem perdão e acham que a outra tem a obrigação de, apesar de eu entender que realmente tem, tá? Mas é diferente eu entender que todo mundo tem a obrigação de perdoar e aí você chegar a perdoar alguém. Outra é você mesmo se perdoar. Lembra, na terça-feira a gente falou sobre culpa, uma culpa falsa.
Né? Uhum.
O que acontece? Quando eu não alcanço o próprio perdão, quando eu não entendi que fui perdoado, eu continuo me martirizando sobre aquilo o tempo todo. A gente precisa tomar cuidado também para ver se não é um processo de autocomiseração, né? Ah, como eu sou miserável.
Sim.
Olha como eu sou, não sei o que lá. De gente que também usa isso, uma armadilha da psique, né?
Uma estratégia.
Para fazer,
né?
Exatamente, uma fuga, uma maneira de o coitadismo, né, que a gente chama. Mas o que a gente precisa aprender é que a partir do momento que a gente percebeu que a gente fez uma coisa que não deveria ter feito, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa se arrepender daquilo que fez, né? Pedir perdão e mudar a direção da nossa história agora e entender que a partir do momento que você pede o perdão, você também já estará livre da culpa. Você tem que se entender perdoado. Se eu me arrependi, o Deus de amor, que na natureza dele, ontológica, do ser dele, da essência do ser dele, ele é um ser perdoador. Então, quando eu peco, que é pecado, e eu percebo que pequei e me arrependo desse pecado, é natural de Deus perdoar-nos. E a gente precisa saber que ele perdoou a gente. É essa relação. Agora, quando o outro decepciona a gente,
sim,
aí essa é a nossa relação. Vamos pegar um exemplo também forte.
Uhum.
Um tal de José.
É um grande exemplo.
Que
né?
É citado no livro, inclusive.
É, isso
né?
mesmo.
Beleza. O José é uma coisa extraordinária.
Ele teve no mínimo 12 decepções ali. Né?
Ele teve um milhão de decepções. Imagina
fora
o tempo
outras,
todo dele, de escravo e tudo mais, ele pensando, aqueles miseráveis fizeram isso comigo.
Uhum.
E meu pai, que nem veio tentar me resgatar. Porque ele não sabe se Jacó sabe. Sabe?
É mesmo, nunca pensei nisso.
Ele não sabe.
Não.
E muitas vezes a decepção faz com que a gente amplie o grau disso. Então ele pensa assim: meus irmãos me venderam, eles iam me matar. Mas eles me venderam miseráveis, safados, vagabundos.
Uhum.
Ok? Aí ele pensa assim: e pior, meu pai, que falava que me amava e nem veio me resgatar. José fez isso?
Não, de maneira nenhuma.
Por quê?
Porque ele não.
Acho que
a expectativa dele estava afirmada em outra situação.
Ah,
mas veja: ele esqueceu o que foi feito?
Não.
Claro que não.
Não, chegou um momento.
Beleza, entendeu? Mas esse é um negócio. Quando chegou lá na frente, ele vira e fala para eles assim: ei, o mal que vocês fizeram para mim, Deus reverteu em bênção. Por quê? A expectativa dele estava onde?
Em Deus.
Em Deus.
Ah.
Tanto quando é que ele cita várias tá vezes, Deus, ele cita várias vezes essa questão da fé, né? O temor a meu Deus, a minha fé em Deus, né? Ô Michele, eu estou impressionado aqui com o número de pessoas participando no chat.
Sim.
E tem pergunta. A Renata também está aqui com a gente, Michele. Depois, na volta do break, você manda o um recadinho,
claro,
aqui no ar.
Claro, eu vou. Eu só faço queria, questão de ler algumas mensagens.
Se me permita, só lembrando, sim, a você que está assistindo pelo YouTube, já, ó, compartilha no Zap, compartilha no grupo da sogra.
Vamos colocar mais um desafio para a turma?
Manda.
Para esse vídeo ter uma relevância e alcançar ainda mais pessoas, é legal sempre ter alguma mensagem, pode até
isso,
colocar um emoji, sei lá, a gente
um
pode
oi, um alô,
combinar
uma
qual
paz,
o símbolo, enfim, aí para vocês mandarem, para ajudar na divulgação desse conteúdo
e
na plataforma.
E se você
está
gostando, compartilhe com os amigos.
E se não gosta, se não compartilha também com os amigos.
Com os
inimigos.
Para todas as expectativas aqui, né?
Uhum. Exato. Mas que legal, Michele. Muitas participações. Eu estou vendo aqui vários comentários, inclusive contando experiência. Meu Deus, chefe, você vai ter que aumentar o horário aí, chefe.
Faz 3 horas agora.
É. A gente volta rapidinho. A Gabi Gouveia está aparecendo aqui na tela.
A Gabi está aqui com a gente.
Ô, Gabi,
vem cá,
não,
Gabi,
aparece
dá um
na tela aí, na frente
turma
da tela. Aí, olha a Gabi. Inclusive. Ah, ei, Gabi! A gente volta com você, beleza?
Combinado.
Ok? Já, já. Nos Caminhos à Fé, na RTM Brasil e também no YouTube, @RTM Brasil.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Agora também para você no canal da RTM Brasil no YouTube, ó, fazendo uma propaganda também no YouTube, acesse o canal do Presente Diário. Você que está assistindo aqui, acessa lá presentediario.org.br/YouTube. Ô, Michele Gomes, quantas participações, o pessoal mandando mensagem com pergunta. Olha lá, pastor João Paulo, tá chovendo perguntas aqui, né, Michele?
Tá mesmo. Olha, o Ricardo Santos tá feliz da vida.
Muito bom, né?
Porque semana que vem ele tá de férias, esse é o último programa, né, antes das férias.
Antes das
e ele tá acompanhando no chat, tem muitas participações, então continue participando para deixar o nosso colega feliz da vida.
E a Nilceia Paris vai estar aqui. Nilceia,
né? Paris, a partir da semana que vem, exato, segunda-feira, será um Nos Caminhos da Fé mais feminino, pastor. Vai ter que aguentar duas mulheres.
Antecedendo o mês de março, né? Que vem chegando aí, né?
Sim. Bom, deixa eu aproveitar esse tempo para ler algumas participações, porque tem muita gente. Vamos ver se eu consigo citar pelo menos os nomes. Você vai ler a pergunta, Ricardo Santos? Você vai ler, calma.
Não, não.
Mariana Velasco, ela disse que está acompanhando desde o início da tarde, está na sintonia,
exato,
com a gente.
Verdade.
A nossa aluna assídua, inclusive, sempre participa do programa Nos Caminhos da Fé. Um abração, Mariana, para você. O Rodrigo Pimenta, de Minas Gerais, também está com a gente. Ele participou na terça, tá ligadinho hoje também. E ele falou que está aguardando o sorteio. Logo mais, Rodrigo, a gente vai
já foi sorteado.
A Claudete, de Embu das Artes, também aprendendo mais um pouco. É tão bom estar aqui juntos, aprendendo juntos. Obrigada, viu, pela sua participação, Claudete. O Janos, lá nos Estados Unidos também, sempre na defensiva, assim vivemos. Aí tem que ver aqui a referência, Janos. Ainda não captei a vossa mensagem, mas manda aí que a gente pega. A Miriam de Teresina, no Piauí, também tá com a gente, ouvindo um pouquinho vocês. Você tinha comentado sobre essa relação, né, de pais e filhos. Ela tá falando que tá vivendo uma situação. Ela tá cuidando da mãe e essa relação com os irmãos, não todos, né, mas alguns perguntam, como vai mamãe? Ela está com 96 anos, com Alzheimer, né, e realmente não ponham expectativas e o que vier de bom é lucro. E falar o que nunca pensou em dizer é horrível. Abraços bem apertados em todos. Essa é a participação da nossa querida Miriam, lá muito de bem, Teresina.
Muito bem.
Entendemos. A minha mãe passou uma situação parecida também com meu avô, né? Que foi pra casa dele cuidar dele.
A gente não pode ser ingrato.
Entendeu? E, enfim, são situações que a gente...
Ingratidão é duro.
A Ana Raquel tá com a gente também, viu? A Ana Raquel, que é lá de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, já mandou dados e tudo mais.
Já achou que é ela.
Calma, vamos revelar ainda. E deixa eu ler aqui a participação do chat.
Bastante,
ó, o Orlando,
hein?
Silva, equipe dos Nos Caminhos da Fé, top 10. A Vânia Soares do Carmo, ela disse que está gostando muito de ouvir, né, e assistir pelo YouTube. Quando alguém vem falar comigo, eu consigo pausar.
Ah, legal.
Boa, tem essa boa, vantagem também. É, então já é. Divulga aí pra turma
assistir.
Importante
assistir tudinho na íntegra, né, Michelle?
Exatamente. Ah. O Arley de Poldo também.
É... O Arley não, é a Arley.
Ariel de Poldo.
Arley.
Arley de Poldo.
Arley é lá da igreja.
Ah, Arley, um beijo, Arley. Um perdão, Arley, desculpa, mas o pastor já corrigiu aqui, já
ele
sei.
Ele até fez uma observação sobre o microfone e já ajustei aqui, viu?
Arley é fera, Arley é fera.
A Marilene Novello tá na Itália.
É, na Itália.
É, olha só que coisa linda, gente. E quem mais tá aqui? A gente tá com um probleminha na internet. Lê a pergunta do ouvinte que você citou, que
vamos
eu
lá.
Acho que eu não tenho aqui.
O que eu acho interessante é que os ouvintes também comentam, fazem observações, e uma ouvinte aqui, ela fez uma pergunta em relação aos filhos, né? Uma filha maltratando, enfim, né? A expectativa... É duro um pai ou uma mãe ter a sua expectativa, o desapontamento aí grande em relação ao filho, né, pastor João Paulo?
É, a gente tem que lembrar de uma marca aí antes, que é desapega. É, não tem outro jeito, você entendeu? Uhum. Quando a gente desequilibra a questão da expectativa, a frustração é gigantesca, você entendeu? Os filhos são os filhos, eles vão seguir os caminhos deles. Se a gente não entende isso, o que eu estava falando é de ingratidão. Agora, que os filhos vão sair de casa e que eles vão casar e seguir a vida deles, sim, e montar a vida deles, normal. Nós fizemos isso, entende? Agora, no momento onde a pessoa precisa do seu apoio, eu não estou dizendo fique lá 24 horas, abandone sua nova família e vá morar com a sua mãe. Não estou falando isso porque nem é saudável para ninguém.
Me permita, aqui no caso dessa ouvinte, ela colocou aqui, agora eu achei a mensagem, é quando há palavras ofensivas de uma filha ou um filho a ponto... dos mesmos, né? O pai ou a mãe, não estarem mais nem se falando, né? Eles, pai e filhos.
É triste.
É, isso é difícil, entendeu? Mas precisa colocar o Cristo aí no meio, entendeu? É, porque ele é o único capaz de fazer com que os corações fiquem mais moles, né? Uhum. Porque ele não quer coração de pedra. Quando chega nesse tipo de grau, a gente precisa do Cristo. Precisa todo mundo sentar, orar, olhar para a cruz e falar, opa, preciso adiantar aí as coisas, entendeu? Flexibilizar aí o coração para poder caminhar juntos. É essa relação que a gente tem. Quando a gente fala também sobre decepção, a gente tem um outro tipo de decepção, né? Tem a decepção comigo mesmo, quer dizer, puxa, eu tinha expectativa de que eu ia poder fazer. Eu terminei o ano falando, vou emagrecer, vou fazer ginástica a partir de janeiro. Não rolou nada disso.
Vou ler a Bíblia inteira.
Vou ler a Bíblia num ano
isso
e
eu tô conseguindo,
em março já parou de ler, né? Então, tem várias coisas assim que você se decepciona consigo mesmo. Até relação de parar de pecar em algumas áreas e tal, que a gente também fica decepcionado.
Exato.
A decepção com o outro, porque a gente coloca expectativas desequilibradas tanto em nós quanto neles, e também é um fator aí preponderante disso. E tem uma outra expectativa que a gente também faz, uma decepção, que é com o próprio Deus.
Ah, isso é verdade.
E esse talvez seja o grande pilar aí, porque a gente põe expectativas em alguma coisa de processos que a gente imagina como eles devem ser. E aí Deus frustra.
Como Jonas.
Mas a gente ainda vai falar do outro, que é o Jó.
Jó.
Você entendeu? O Jó ainda era aquele negócio assim, Deus falou assim, o cara é fera, né? Sabe? Uma coisa fala assim, esse Jó é turrão, viu, meu? Vou ensinar ele.
Mas não era o caso.
Outra coisa é o Jó, ele é muita gente boa. E o diabo fala assim, ah, também tá fácil pra ele.
É o queridinho, então vai lá. Tem tudo.
E o cara tem uma frustração, uma decepção extremamente gigante.
É.
Pode ver que a esposa dele direciona a frustração dele. E fala assim, cara, amaldiçoa o seu Deus e morre. O que você tá fazendo?
Ela foi justamente no foco como Deus.
Ela foi no foco Deus. Assim, Deus é culpado.
Deus é culpado.
Você fica botando suas expectativas nele, mas ele é culpado. Os amigos,
muitas
a mesma
vezes
coisa. Os amigos, a mesma coisa.
A gente faz isso.
Exato. Mas peraí, e Jó tinha todos os elementos para se decepcionar com Deus. Todos os elementos.
Ele tinha,
sim.
Verdade.
Porque a grande pergunta que a gente precisa fazer pra gente é, e se Deus dissesse pra gente diretamente, não vou salvar você, não vou abençoar você, não vou curar você, não vou te dar nada, você ficaria com ele?
A nossa natureza humana diria não. Pela nossa tendência, não acompanharíamos, não serviríamos.
Beleza.
Deus, não.
Jó perdeu a saúde?
Perdeu tudo.
Tudo.
Saúde,
tudo ele perdeu.
Filhos.
Sim. Tudo. Prosperidade. Ele perdeu tudo.
Mesmo assim.
E mesmo assim, por quê?
Fiel. Eu acho que é a questão da fé dele.
Claro. Ele sabia em quem
e
ele queria.
É o ponto, e esse é o ponto que também trabalha o Dr. Shedd aqui no capítulo 4. Do Pecados e Pecadinhos.
Sim.
No fé, programa, né? É. No programa Pecados e Pecadinhos. Pecadinhos. Ele também fala da fé. Que o problema está na fé. Se eu acredito e entendo, e isso faz parte da minha natureza, entender que Deus é bom e que Ele nunca falha, Ele nunca vai me desapontar, o que está acontecendo aí parece que as minhas expectativas estão no lugar errado e precisam ser afinadas. O que, que é pecado? Vocês lembram a definição de pecado mais simples?
Errar o alvo.
Errar o alvo. Uhum. Parece então que a minha mira é que está desregulada.
Exato. A calibragem, né?
Exato. Uhum. Então parece que quando eu me decepciono é porque a minha mira está desregulada. Sim. E eu preciso reafinar a minha mira. Eu preciso ir lá e tal, né? Você assistiu aquele filme Sniper americano?
Assisti, muito.
Beleza.
Bom.
Toda hora, o cara tava calculando o vento, o cara do lado dele, ele, não, o vento a noroeste, tanto, tal, e ele regulava de novo a mira, né? E ele regulava de novo e pá, dava o tiro certinho. É a mesma coisa. A gente sempre vai precisar, nós somos os snipers, o Espírito Santo está do lado, medindo o vento, entendeu? Medindo a direção da luminosidade. E a gente está ali só regulando de novo para poder não errar o alvo. É nessa relação que a gente precisa trabalhar. Nem José, nem Jó, nem Jesus. Pega Jesus, ele tem todos os elementos para se decepcionar.
Com certeza.
Com Judas.
Sim.
Por que ele não fica decepcionado com Judas?
Ele já tinha uma expectativa dentro do...
esse cara é capaz
do
de fazer
círculo
isso.
Ali, né?
O Pedrão.
Pedro.
Que estava sempre junto, né?
Você entendeu? Não. Quem estava na crucificação, além de João, Maria e as Marias e a mãe?
João, outro discípulo. Seja...
João. Além de João...
Além... Tinha outro?
A minha pergunta é essa.
Não aparece, não havia.
Foi todo mundo embora.
Sim, só as mulheres e João.
É. Você entendeu?
Sim.
Então, peraí. Será que Jesus tinha uma expectativa sobre eles? Claro que tinha. Mas a expectativa que ele tinha sobre as pessoas, ela era equilibrada.
Exato.
Você lembra depois, lá no final, veja, nós estamos trabalhando aqui, eu não estou tirando Jesus essencialmente Deus, ok? Estamos pensando nele como homem.
Exato.
Ele é indivisível isso, mas a gente só para exemplificar vai fazer aqui. E Jesus depois no final fala assim, ué, por que que o senhor me abandonou?
Exato. Ele pergunta.
Ué, ele não estava decepcionado? Não,
só para cumprir as profecias?
Beleza, mas ele não ficou decepcionado?
Ficou.
Claro que ficou.
Ficou.
Como ser humano. Uhum. Seres humanos colocam expectativas e ficam frustrados. Lógico que ali tem uma relação teológica, que um dia a gente vai discutir sobre isso, mas humanamente ele fica decepcionado. Ué, peraí, mas eu fiz tudo o que o senhor mandou. Quantas vezes... A gente também, diante das dificuldades, fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Se eu sempre fiz tudo o que o senhor mandou. E talvez essa seja o grande problema nosso na espiritualidade, porque é a nossa falta de fé. E eu não estou dizendo que Jesus tenha falta de fé.
Não.
Ok?
Sim.
Muito pelo contrário. Eu estou dizendo que os seres humanos, de maneira geral, humanamente, o que falta é a fé de que Deus está fazendo todas as coisas. De que Ele está movendo todas as coisas. De que Ele é quem pode regular as nossas expectativas para que a gente não erre o alvo.
Sabe que...
No mundo tereis aflições?
Sim.
Sim.
Pô, se no mundo tereis aflições, a gente está dizendo, já vai ser difícil, você vai ficar decepcionado. Porque as aflições, elas vêm também disso, de que a gente acha que vai dar tudo certo. E não dá tudo certo. Vem dores, vem angústia, vem perdas.
Sim.
E a gente fica decepcionado com Deus falando assim, poxa, Deus podia ter me resgatado e não resgatou. Se Ele podia ter me resgatado e não resgatou, Ele é mau. Mas se Ele não me resgatou, talvez é porque Ele não tenha todo o poder para me resgatar. Então a gente fica, por causa da falta de fé, achando que Ele é mau, porque Ele não me resgatou quando podia ter me resgatado. E muitos, ele não me resgatou porque ele não podia me resgatar, porque ele não é forte o suficiente como eu achava. Falta de fé.
Falta de fé, porque José passou por tantas dores, por situações tão difíceis, quando ele achou, ah, tá tudo bem, né? Tô trabalhando na casa de Potifar, a situação tá melhorando, tô sendo reconhecido.
Já travou de novo, né?
Aí, falsa acusação, ele é preso, volta pra estaca zero, pior ainda do que tava.
Na prisão também cria uma expectativa com alguns dos companheiros que ele ajudou e no fim, de novo...
Outra decepção.
Paulera de novo.
Mas o que é mais lindo na história de José é que essa fé inabalável que ele tinha transformava o ambiente onde ele estava.
E sabe que Jó também, como ele mencionou aqui após o João Paulo, eu fiquei pensando, eu sei em quem tenho crido, né? Ou aquela passagem, eu só conhecia de ouvir falar. Ele tinha uma firmeza, né? Que ele já sabia que, olha, apesar das circunstâncias, um dia elas decaiam, a minha firmeza.
Mas olha o que Paulo fala. Você fez uma pergunta. Poxa, diante da decepção, como é que a gente faz? Certo? 2 Coríntios. Capítulo 4. Finalzinho, os três últimos versículos.
Tá.
Olha só o que ele diz.
Aliás, tem um comentário na RT no Brasil, na loja virtual também.
É, é isso aí. E olha só o que, que ele diz. Por isso, não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior esteja se desgastando e nosso interior está sendo renovado, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Todos os dias. Legal. Mesmo que a gente fique decepcionado, que as angústias venham, que as dores venham, que os problemas aconteçam e a gente fique muito mal com tudo isso, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Ah, pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis. Aí vem aqui.
Que boa, né?
Esse é o grande negócio. Quer dizer, eu não tô com os olhos fixos no dever de alguém por mim.
Sim.
Eu não tô com os olhos fixos na pureza e na santidade de alguém. Eu não tô com os olhos fixos na
autoridade de alguém,
na fidelidade de alguém. Eu não tô com os olhos fixos nas coisas que são visíveis. Né? Mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas.
Que versículo lindo. Olha, foi no foco, né?
É tão louco. Você olhar isso,
calibrou.
Muito.
Você vê como Paulo, ele tem uma visão extremamente aguda desse negócio.
Sim,
da decepção.
Demais.
Ele está falando assim, se você ficar focando nas coisas desse mundo, você vai se decepcionar.
Exato. O tempo todo.
Por isso, coloque os seus olhos no Cristo. Coloque os seus olhos na cruz. Coloque os seus olhos na eternidade.
Exato.
E que mesmo que as decepções das coisas passageiras, essa que a gente está vivendo aqui, elas cheguem até você,
sim,
saiba que o nosso interior está sendo renovado e que a gente tem uma glória que é como é que ele diz aí? Incomparável.
Repete a referência do versículo?
Segunda Coríntios 4.
4.
16, 17 e 18.
Que versículos lindos, né?
Lindo. Eu achei muito interessante uma mensagem de um ouvinte nosso lá no chat, o Luiz Graciano. Nós somos os snipers, o Espírito Santo nosso orientador, a Bíblia nossa arma e Cristo nosso alvo.
Muito bem, é isso aí.
Obrigada, Luiz. A Patrícia Alves de Carvalho dos Santos, ela disse que a Marilene indicou a RTM, ela está amando, que maravilha. Marilene, seja sempre muito bem-vinda aqui na nossa programação, participe, mande mensagens, é muito bom.
E a Marilene está na Itália, hein?
Marilene está na Itália? Mais uma participação internacional, a nossa querida Raquel Gonçalves, shalom de Deus a todos daqui de Nantes, na França,
Ô, salut, Marcel! Salut!
Agora ele está falando
Falei pastor João Paulo. De novo, os três, olha lá,
salut,
oi, tudo bem?
Um abraço para toda a turma. Tem muita participação, gente. A Mariana Velasco até comentou, né? Pastor, eu tenho medo de ser abandonada. Meus filhos são bênção, mas se eles me decepcionarem, né? Bom demais. O foco é Jesus. Então tá aí, ó.
Os seus olhos nas coisas que são eternas.
Coisas
que são invisíveis. Porque a glória que a gente tem aí é incomparável.
Que maravilha, né? Que coisa linda. Olha, mais um programaço, hein, Michele?
Mais um
Olha,
programaço.
Realmente,
a turma gostou demais.
Demais. E o tema hoje é envolvente, desapontamento, decepção, coisas que eu nunca ouvi aqui. Referências bíblicas eu ouvi hoje. Eu tenho certeza, a Michele também. Sim. E semana que vem, a gente já pode dar um spoiler do que teremos
pode.
Semana que vem?
Então, olha, semana que vem, novidade, Ricardo estará de férias. Nilceia Paris assume a cadeira.
A Gilce vem aqui, tô brincando.
E as mulheres vão aqui tirar as dúvidas, trazer suas dúvidas e dos Legal. Ouvintes também sobre cinismo.
Opa.
Se você que tem, né? Essa
e
mania,
é incrível, porque
atenção.
A gente nem acha que é pecado, né?
Nem age,
cinismo,
né, a gente.
Cinismo, verdade.
Fala. Então, o cinismo sim. é um
Olha,
perigo.
Imperdível, então, hein? Não perca. Então, ó, eu estou terminando aqui. Nós estamos terminando, agradecendo também ao Luan, sempre fazendo um trabalho excelente. A equipe maravilhosa, a Gabi, todos envolvidos. Muito obrigado, Michele, mais uma vez.
Eu que agradeço. Boas férias, Ricardo.
Obrigado.
Então, dá um abraço para a turma. Fala, você volta agora em março, é isso mesmo?
Calma,
que me dá boa.
Vou dar primeiro para o pastor João Paulo e eu vou dar um abracinho a vocês também. Pastor João Paulo, obrigado.
Valeu, muito bom poder estar junto.
Muito aqui. Bem, ouvinte. Vou descansar um pouquinho, vou fazer caminhada, vou ver se eu corro um pouquinho para perder essa gordura daqui, sabe? Lá em Piracicaba, vou estar acompanhando o nosso Camisa Fé na piscina de casa ali. É, mas vai ser bom demais. Bom trabalho para vocês. Obrigado pelo carinho e audiência nos Caminhos à Fé. Acesse youtube.com/RTM Brasil. Até mais.
Nos Caminhos da Fé. Um espaço para se aproximar da Palavra de Deus. Com João Paulo Gouveia.